Rede Pública de Saúde agora é obrigada a fazer exame gratuito de câncer de próstata.
Pacientes com doenças no sangue, como anemia falciforme, ganham sistema na internet para acompanhar o tratamento.
Roda de capoeira agora é patrimônio cultural imaterial da humanidade.
Desmatamento da Amazônia cai 18% em um ano e é o segundo menor já registrado.
Quarta-feira, 26 de novembro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Boa noite, acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A partir de hoje, as unidades do Sistema Único de Saúde são obrigadas a fazer exames preventivos em homens para detectar o câncer de próstata sempre que um médico solicitar.
A lei que determina o procedimento foi publicada hoje no Diário Oficial, depois de sancionada pela presidenta Dilma Rousseff.
De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, INCAR, o câncer de próstata... é o mais comum entre os homens em todas as regiões do país.
Só esse ano, a estimativa é de que quase 69 mil novos casos aconteçam.
O ministro da Saúde, Arthur Chiouro, explica a nova medida.
É uma ação importante que merece todo o apoio do Ministério da Saúde e nós entendemos que a rede do Sistema Único de Saúde, operacionalizada lá na ponta pelos municípios e estados, inclusive com a participação das Santas Casas, de outros serviços, ela terá condições de não só fazer o exame, o atendimento para o diagnóstico precoce e o tratamento do câncer de próstata, mas outras ações que são tão importantes quanto para a saúde do homem.
Ainda no tema saúde, os dados de pacientes que têm algum tipo de doença no sangue vão fazer parte agora de um sistema na internet.
O Hemovida Web foi criado para ajudar a reunir informações e planejar políticas públicas voltadas ao tratamento dessas doenças.
O programa foi lançado hoje na cerimônia de comemoração da Semana Nacional de Doação de Sangue.
O Ministério da Saúde estima que 40 mil brasileiros são tratados no Sistema Único de Saúde com anemia falciforme, uma doença que dificulta a passagem do sangue pelos vasos sanguíneos. Esses pacientes e todos aqueles com algum tipo de doença no sangue vão contar a partir de agora com o sistema Hemovida Web, um programa que funciona pela internet e que vai reunir informações cadastrais, clínicas e de uso de medicamentos dessas pessoas. O prontuário eletrônico já está em teste em São Paulo e na Bahia, e vai poder ser utilizado em todo o país. Para isso, os hospitais e hemocentros precisam se cadastrar. O acesso é restrito para preservar as informações pessoais. O objetivo é reunir dados para planejar políticas públicas, como explica o ministro da Saúde, Arthur Chiouro.
É um ganho na gestão, na qualidade da informação, na qualidade do monitoramento desses pacientes e, portanto, não só as equipes que atuam na área da hematologia, mas os próprios pacientes, associações que militam nesse campo das pessoas com anemia falciforme vão ser bastante beneficiadas. Melhora a nossa capacidade de planejamento, melhora a nossa capacidade de acompanhar um universo extremamente importante, portanto a gente passa a ganhar.
O ministro Arthur Chiouro lembrou ainda que esta é a Semana Nacional do Doador de Sangue. O Ministério da Saúde estima que o número de doações no SUS deve chegar a 3 milhões e 400 mil este ano, maior que o registrado ano passado. Apesar do aumento, a taxa de doação por habitante está caindo. O ministro explica que com o crescimento da população e o aumento no número de transplantes de órgãos e cirurgias, aumenta também a necessidade de se ter mais doadores.
Essa semana de doação, essa semana de estímulo, ela é fundamental porque nós precisamos ampliar os nossos estoques, nós estamos crescendo o número de transplantes, nós estamos crescendo o número de cirurgias, o número de atendimentos na área de urgência e emergência e, portanto, trabalhar com estoque seguro na quantidade e na qualidade que o nosso sistema de saúde consegue ter hoje no Brasil é fundamental.
A nutricionista Thalita Marques fez da doação de sangue um hábito. Ela vai ao Hemocentro de Brasília com regularidade há 8 anos e diz que doa porque gosta de ajudar.
Eu dou o sangue porque é um gesto simples que pode ajudar muitas pessoas e que só faz bem, é um benefício mútuo, na verdade. Nunca tive dúvidas, nunca tive medo também, não sinto dor, Recomendo demais, só faz bem pra gente e bem pro próximo.
A idade mínima para doar sangue é 16 anos, desde que o jovem tenha autorização do responsável. É possível fazer a doação até os 69 anos. Além disso, o doador tem de pesar mais de 50 quilos, ter dormido bem na noite anterior e ter se alimentado antes, com o cuidado de evitar comidas gordurosas. Reportagem Luana Karen.
E também foi inaugurado hoje, no Hemocentro de Brasília, o primeiro laboratório de banco de sangue robotizado da América Latina.
O equipamento vai cadastrar, processar e analisar com precisão o sangue coletado para saber se ele serve ou não para doação.
O equipamento pode aumentar em 3 vezes a quantidade de exames feitos por dia no Hemocentro de Brasília.
Com o laboratório automatizado, o resultado dos exames também vai sair mais rápido. O que antes demorava 2 horas para ficar pronto, agora vai levar 40 minutos.
O desmatamento caiu 18% na Amazônia Legal entre agosto de 2013 e julho deste ano, em relação ao mesmo período do ano anterior.
Os dados foram divulgados hoje. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, é a segunda menor taxa de desmatamento registrada desde 1988.
O mapeamento feito na Amazônia Legal, que engloba os estados do Norte, mais parte do Mato Grosso e do Maranhão, mostrou que de agosto de 2013 para julho de 2014 foram devastados 4.848 quilômetros quadrados, uma redução de cerca de 1.000 quilômetros quadrados registrados no período anterior. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, é a segunda menor taxa de desmatamento desde 1988. O sistema de monitoramento usa dados de satélite para medir áreas sem cobertura florestal, correspondentes a pelo menos 6 campos de futebol. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, explica os motivos que levaram à queda do desmatamento na Amazônia.
É um trabalho de buscar regularização ambiental. Os estados estão fazendo cadastro ambiental rural. O Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural terá até dezembro 132 milhões de hectares na sua base, ou seja, um terço da área que é sujeita ao cadastro já terá sido cadastrada. E acho também um trabalho muito grande de inteligência. Nós mudamos o patamar da fiscalização e, com isso, assegurando que a gente pudesse antecipar a fiscalização. Nós estamos fazendo fiscalização também preventiva, nós estamos pegando antes de começar o grande desmatamento.
A maior parte dos estados monitorados apresentou redução no desmatamento. No Amazonas, a queda foi de 20%. O Maranhão teve redução do desmatamento em 39%. Apenas os estados do Acre e de Roraima apresentaram aumento do desmatamento de 41% e 37%. Respectivamente. Reportagem Priscila Machado.
E a Organização das Nações Unidas, ONU, adotou uma proposta feita pelo Brasil e pela Alemanha para garantir privacidade na internet.
O documento aprovado nesta terça-feira propõe avanços na proteção à privacidade de pessoas, governos e organizações que utilizam internet e telefonia.
A proposta é combater o monitoramento indevido de informações e a coleta de dados pessoais por países, entidades e indivíduos.
O texto atualiza a resolução adotada em 2013, depois que foram descobertos no Brasil casos de espionagem envolvendo os Estados Unidos.
E ainda sobre desmatamento, no território desmatado da Amazônia, uma mudança lenta, mas já percebida com a ajuda da tecnologia. Onde só existia capim, flores e árvores, estão crescendo. Da terra gasta pelo cultivo de grãos, brota mais uma vez a selva.
O projeto Terra Class, do governo federal, investigou durante 2 anos as áreas da Amazônia desmatadas em 2012, para saber se viraram plantação, pastagem ou se estão se recuperando. Os pesquisadores descobriram que mais de 20% dessas terras estão voltando a ser floresta amazônica.
O monitoramento por satélite usado para mapear a área desmatada da Amazônia, feito em 2012, mostrou que 172 mil quilômetros quadrados estão se regenerando, ou seja, a vegetação nativa está reaparecendo. Essa área é 2,5 vezes maior do que o total desmatado entre 2008 e 2012, como explica a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira.
Cerca de 23% da área desmatada da Amazônia está em regeneração. desse são cerca de 200 e poucos mil quilômetros quadrados, 135, 140 mil já são observados há mais de 5 anos, ou seja, não estão sendo objetos de desmatamento. A floresta está crescendo e os dados mostram isso.
A pesquisa revelou também que dos cerca de 750 quilômetros quadrados desmatados na Amazônia em 2012, aproximadamente 60% da área é utilizada para pastagens e a agricultura ocupa 6% do território. O avanço dos cultivos agrícolas nas áreas de pastagens vem sendo incentivado por programas do governo como o ABC, que busca tornar mais sustentável a produção no campo, diz Maurício Lopes, presidente da Embrapa.
O plano ABC é uma política pública que estimula os agricultores a combinar pecuária com lavoura e floresta para a gente gradualmente estimular a conversão de uma agricultura, digamos, que emite para uma agricultura de baixo carbono.
O uso das áreas desmatadas na Amazônia Legal, pesquisado pelo Terra Class, vai poder ser acessado por municípios e estados. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, afirma que essas informações vão poder ser usadas em conjunto com os dados do Cadastro Ambiental Rural, que vai mapear todas as propriedades rurais do país.
Nós vamos possibilitar acompanhar de onde vem esse território, para onde ele está indo, qual é o uso que está sendo dado e acompanhar isso online, tá? Com toda a tecnologia.
Essa é a terceira edição do Terra Class. Os dados completos da pesquisa vão estar disponíveis em dezembro pela internet, no endereço do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em www.inpe.br. Reportagem Carolina Rocha.
7h12 no horário brasileiro de verão.
A roda de capoeira, patrimônio cultural dos brasileiros, agora também é reconhecida pelo seu valor para a humanidade.
A manifestação cultural tipicamente brasileira recebeu hoje o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. A reportagem é de Carolina Becker.
Uma das manifestações culturais mais conhecidas no Brasil, a capoeira é ao mesmo tempo luta, esporte, arte e dança. Segundo o Ministério da Cultura, a prática surgiu no século XVII, na época da escravidão, como uma forma dos africanos escravizados lidarem com a opressão e a violência. Hoje é um dos maiores símbolos da identidade brasileira e está presente em todo o território nacional, além de ter praticantes em mais de 160 países, em todos os continentes. Nesta quarta-feira, a roda de capoeira virou Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. O reconhecimento foi feito pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Para a presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Jurema Machado, o título traz reconhecimento internacional e valoriza a prática afro-brasileira.
É, de fato, um reconhecimento por uma organização internacional de muita credibilidade, que é a Unesco. Isso representa ampliação da visibilidade, do reconhecimento da importância e, portanto, das condições de salvaguarda desse bem, dessa manifestação cultural ao longo dos tempos.
Com reconhecimento, ganha a arte e também os artistas que transformaram a capoeira no que ela é hoje. É o que explica Luiz Cláudio de Santana, o Mestre Orelha, membro da Associação de Capoeira Mestre Bimba na Bahia, que tem mais de 80 anos.
A nossa preocupação como mestres é que realmente não seja só um título, que o espaço seja aberto nas escolas, nas universidades, nas associações de moradores e todos os locais onde se possa criar o campo de trabalho.
A roda de capoeira e o trabalho dos mestres de capoeira já tiveram reconhecimento do IPHAN como Patrimônio Cultural Brasileiro em 2008. Reportagem Carolina Becker.
Voz do Brasil.
Integrar as forças de segurança usando tecnologia e inteligência. Essa é uma das missões da Força Nacional, que faz aniversário no sábado que vem.
O investimento em tecnologia é fundamental para ações realizadas em casos de desastres naturais e de suspeitas de bombas, por exemplo. Esse é o assunto da nossa reportagem de hoje, da série especial sobre os 10 anos da Força Nacional.
Um equipamento com uma câmera na ponta de um tubo, que com acessórios pode alcançar 10 metros de distância, ajuda a localizar vítimas de desabamentos. Outro instrumento localiza as vítimas por ruídos. Em julho deste ano, os dois aparelhos foram usados numa missão em Aracaju, Sergipe, para resgatar uma família soterrada no desabamento de uma construção. O tenente Dourado, do Corpo de Bombeiros de Pernambuco e que integra a Força Nacional, participou do salvamento.
O equipamento ele é de última geração, né? Então aí um detector de imagem, um detector de som. E eles foram essenciais ajuda para a gente, porque eles conseguiram localizar exatamente onde estava a família. Facilitou aí aproximadamente umas 5, 6 horas de trabalho, que não ia adiantar de nada.
Os instrumentos para a localização de vítimas são exemplos do investimento da Força Nacional em tecnologia. A Força também tem equipamentos como o utilizado em ações para desarmar explosivos, que inclui uma câmera monitorada por controle remoto e roupas especiais de proteção contra explosivos, agentes químicos e biológicos. Também foram aplicados recursos em estrutura, como o Centro de Gerenciamento e Monitoramento em Brasília. O coordenador-geral de logística da Força Nacional, Davi Artigas, explica como funciona o centro.
É o coração de gestão de todas as operações e de todas as ações da Força Nacional. É daqui que saem as informações, as ordens para todas as operações, para desenvolvimento das ações, e é aqui também que chegam todas as informações do que vem ocorrendo, minuto a minuto, em cada operação no país.
O Centro de Gerenciamento e Monitoramento da Força Nacional foi inaugurado em junho e o primeiro teste foi a Copa do Mundo. O centro recebia informações dos locais de jogos para monitorar situações como as enchentes que atingiram Natal e Recife, por exemplo. O centro também conta com uma unidade móvel que pode ser deslocada para o local onde uma operação estiver sendo realizada.
Positivo. QRV, viatura, prossiga aí pela central.
Segundo Davi Artigas, da Força Nacional, as estruturas de gerenciamento são instrumentos que ajudam a dar mais agilidade a ações de segurança e resgate.
Isso permite que o gestor, tanto aqui quanto o comandante da operação no local, possam ter uma comunicação e, em tempo muito rápido, tomar decisões que vão influenciar, com certeza, no resultado final.
Outras informações sobre a Força Nacional estão em www.justiça.gov.br. Reportagem Ricardo Carandina.
Sete no horário brasileiro de verão.
A presidenta Dilma Rousseff também sancionou hoje a lei que altera o indexador das dívidas de estados e municípios com a União.
A medida vai aliviar a situação fiscal dos governos estaduais e prefeituras ao evitar que a soma dos encargos fique muito acima da taxa de juros praticadas no mercado.
Cerca de 180 cidades vão ser beneficiadas.
Voz do Brasil.
As famílias são o público-alvo das entidades de assistência social sem fins lucrativos no país.
A informação está na pesquisa de entidades de assistência social 2013, divulgada hoje pelo IBGE.
E de acordo com o levantamento feito em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, das quase 15 mil entidades pesquisadas, mais da metade funciona na região sudeste.
Em um instituto de assistência social localizado no Riacho Fundo, a 30 minutos do centro de Brasília, são atendidas 160 crianças. Elas ficam aqui em período integral, de 7h30 da manhã até 5h30 da tarde. Tempo suficiente para brincarem no parquinho, assistirem filme e, é claro, fazer muita arte. As crianças só param para agradecer por uma das 5 refeições que recebem durante o dia.
Papai do céu!
A diretora pedagógica do Instituto Juliana Rocha explica que por trás de cada brincadeira também tem muito aprendizado.
A parte da manhã é mais a parte que eles ficam dentro de sala de aula, é o aprendizado mesmo, tem os professores, e a parte da tarde é mais a parte recreativa.
Muitos dos pais dessas crianças não teriam onde deixar o filho enquanto trabalham. Por isso, o psicólogo Lucas Garcia explica que o Instituto também se torna importante para manter a criança longe do chamado risco social.
A gente pensa na questão de violência, das negligências, né, do não acesso à saúde, acesso à educação e dos próprios riscos familiares, quando a gente pensa em algo de âmbito jurídico, né, como as agressões e outras coisas também. Né, estando aqui, a nossa equipe, a gente trabalha para que a gente conheça essas famílias.
O Instituto de Assistência Social que a nossa equipe visitou é apenas um dos quase 14.800 institutos de assistência social sem fins lucrativos espalhados pelo Brasil. O número foi levantado por uma pesquisa do IBGE. O objetivo dessa pesquisa é justamente conhecer melhor essas entidades, saber qual o público-alvo e quais as principais atividades realizadas nela. A gerente da pesquisa do IBGE, Daniela Barreto, explica que 67,8% das entidades têm como público-alvo a família.
67,8% dessas entidades indicam que seu público-alvo são as famílias. E a família possui, de fato, centralidade na política da assistência social.
Para a coordenadora geral de acompanhamento da rede socioassistencial privada do Sistema Único de Assistência Social, Ana Paula Gonçalves, a rede privada é fundamental.
O importante é que a gente reconhecer essa rede, mostrar o tamanho que ela tem e, consequentemente, a importância que ela tem para a estruturação do SUAS como um sistema de proteção social, de assistência social.
No que se refere à localização, 52% das entidades levantadas estavam na região Sudeste, 24% na região Sul, Nordeste, 13%, Centro-Oeste, 7% e Norte, quase 3%. Para a coordenadora Ana Paula Gonçalves, o mapeamento pode ajudar a direcionar a abertura de novas unidades.
O mapeamento que a pesquisa traz, ele vai subsidiar principalmente o processo de planejamento da oferta desses serviços nas diferentes regiões do Brasil e, de fato, aí o que a gente bastante convicção de que precisa construir e fortalecer cada vez mais, que é uma rede mesmo de serviços assistenciais forte, construída não só pelo poder público, mas regulada pelo poder público e prestada em parceria com a rede privada.
Segundo o levantamento, 83% das entidades executavam diretamente serviço socioassistencial, 65% faziam algum tipo de encaminhamento dos usuários para os serviços públicos, 49% encaminhavam para programas de transferência de renda e 49% conseguiam benefícios financeiros ou em produtos. Reportagem Leandro Alarcon.
A arrecadação do governo federal foi maior do que o total de gastos em outubro e gerou um superávit primário de 4 bilhões e 100 milhões de reais. Superávit primário é o dinheiro que sobra nas contas do governo depois de pagar as despesas com saúde, educação, previdência social e funcionários públicos, entre outros.
Segundo o relatório divulgado hoje pelo Tesouro Nacional, as receitas de outubro tiveram um aumento de 15,8% em relação a setembro. Já as despesas foram 10,8% menores do que as do mês anterior. Tesouro Nacional é o órgão do Ministério da Fazenda responsável pelo controle e equilíbrio das contas públicas.
Confirmada pela Petrobras a existência de petróleo no primeiro poço de extensão perfurado no campo de Libra, no pré-sal da Bacia de Santos.
Esse tipo de perfuração é feita ao redor do poço descobridor, ou seja, aquele que revelou a reserva petrolífera.
O poço concluído neste mês fica a 185 quilômetros da costa do Rio de Janeiro e as amostras confirmam que é o mesmo tipo de petróleo encontrado no campo de Libra.
A Petrobras lidera o consórcio para a exploração do pré-sal na área com 40% de participação.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Rede Pública de Saúde agora é obrigada a fazer exame gratuito de câncer de próstata.
Pacientes com doenças no sangue, como anemia falciforme, ganham um sistema na internet para acompanhar o tratamento.
Roda de capoeira agora é patrimônio cultural e material da humanidade.
Desmatamento da Amazônia cai 18% em um ano e é o segundo menor já registrado.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga A Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite e até amanhã.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Minuto do TCU.
O combate à corrupção na América Latina e no Caribe é um dos temas da Assembleia Geral da OLACEFS, organização que reúne as entidades fiscalizadoras superiores da região. A Assembleia começou ontem em Cusco, no Peru, e vai até sexta-feira. Além de tratar do combate à corrupção, a melhoria da governança pública e a intensificação da cooperação regional estão entre as pautas da Assembleia da OLACEFS. O presidente do TCU e da OLACEFS, ministro Augusto Nardes, comenta orienta um dos objetivos do encontro.
O grande momento aqui vai ser o lançamento de uma rede contra a corrupção na América Latina. Então, é um grande pacto contra a corrupção, aliado ao pacto pela boa governança, que é a forma de combater a corrupção, organizando os estados, tendo metas, tendo planejamento, porque com isso diminui as fraudes e a corrupção na América Latina.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.